Salve, galera! Aqui é a Gabriele, tá começando a terceira temporada do podcast da Perifacom.
Salve, pessoal! Andresa na voz. E o tema de hoje é sobre a nova fase da Marvel com as séries.
Oi, gente! Eu sou o Igor e pra bater esse papo, nós convidamos o Ninho da HQzona.
Salve, galera! Eu sou a Luíse e fica ligado que a gente tá em todas as plataformas de streaming.
Solta o beat!
DJ Pedro Beat.
Então, gente, o Perifacom, o podcast, ele discute o universo nerd geek pop com o olhar da quebrada. Então, Ninho, eu vou pedir pra você já começar se apresentando aí pra gente e pro nosso público.
Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Marcos, eu escrevo na HQzona e aí eu tenho esse site faz um tempo já. Inclusive, se vocês já ouviram bastante o Perifacom, vocês sabem que eu já participei aqui, porque a gente falou do DC Fandome, né? Que a minha personalidade decenauta tá sempre ativa. Mas hoje a gente tá aqui pra falar da Marvel, porque a DC tem me decepcionado um pouco aí nos últimos meses. E agora assumi essa personalidade Marvete. E a gente escreve, né, na HQzona, a gente faz vídeo pro YouTube. A gente tem um podcast também, que chama HQCast, onde a gente fala de cultura pop, sobretudo, série, filme, quadrinho, principalmente. E hoje a gente tá aqui, né, pra falar sobre essa fase 4 da Marvel, porque tá tendo muita coisa, vai ter muita coisa vindo também, e a gente vai falar aí já sobre algumas coisinhas.
É isso aí! É, eu coloquei Ninho, mas é Marcos, né? Eu sou íntima, entendeu?
Pode chamar de Ninho mesmo, não tem problema nenhum também.
E hoje, gente, o tema de hoje, como a gente já conversou, é sobre a fase 4 da Marvel, né? Inclusive, o dia que a gente tá gravando esse podcast, galera, é o dia que saiu o primeiro, né? Um trailer aí um pouco mais completo dos Eternos, que é inspirado na HQ do Jack Kirby, né? E a direção desse filme é da Chloe, que acabou de vencer e ganhar um Oscar, né? Isso, enfim, esse filme já promete, mas a gente não vai falar de filme, a gente tá aqui pra falar das séries. A gente vai falar um pouquinho de WandaVision, de Falcão Soldado Invernal. Talvez, quando esse podcast vá ao ar, já tenha saído a série do Loki, né? A dona Disney prometeu que vai ser dia 9 de junho. Inclusive, já doutrinou a gente que agora não é mais sexta-feira, agora é quarta-feira. Vocês gostaram da quarta-feira?
Eu prefiro.
E eu que lute.
Eu gosto mais.
Ai, apesar que eu gosto de terminar a semana e falar, ai, hoje vai sair um episódio de... Ai, eu tenho muita saudade de WandaVision. Aí eu ficava, ai, nossa, sexta-feira é o dia. Aí depois veio o Falcão. Aí, ai, é o dia. Mas aí tudo bem.
Eu gosto de sextar, gente. Eu não gosto de quartar.
Mas é o seguinte, o streaming do rato manda e a gente o quê? Só obedece, entendeu? A gente só o quê? Obedece.
É. Exatamente.
O que, que é sextar se não também assistir uma série? Então, pra mim também sexta-feira era o melhor dia. Porque era, tipo, o dia que eu tinha pra poder assistir. E aí também era uma forma de sextar, que é o dia que eu posso relaxar e assistir alguma coisa que eu quero.
Ó, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tudo isso aqui que a gente tá falando da série já estão aí disponível no Disney Plus, que é o streaming do ratão. A gente já até combinou no Perifacom que a gente vai fazer um episódio só pra falar de streaming, né, gente? Porque, assim, durante essa pandemia saiu 50 streaming, né? O nosso bolso que lute.
Sim.
Exatamente.
E ainda cartão de crédito tá como?
E ainda vai chegar
o famoso compartilhar login.
Né? Não, ainda vai chegar o HBO Max agora em junho aqui no Brasil.
Sim.
Na América Latina inteira.
Mas vamos falar de fase 4. Vamos falar de fase 4. Ninho, começa explicando para o nosso ouvinte o que é a fase 4 da Marvel.
Cara, as fases da Marvel, elas são divididas, né? Até então eram divididas em filmes. Então a gente teve a fase 1, a fase 2, a fase 3, que se encerrou ali... É, muita gente considera o Vingadores Ultimato, mas na verdade mesmo, ele se encerrou com o Homem-Aranha, né? De volta ao lar, né? O Longe de Casa. E agora a gente tá tendo...
É tanta casa!
É, então, fico confuso. E ainda quase falei o nome do novo filme também. E aí agora, nessa fase 4 da Marvel, a gente tem algo a mais que são as séries, né? Porque a gente só tinha os filmes, agora a gente tem as séries. Então, nessa fase 4, o Kevin Feige anunciou essa fase lá na Comic Con de San Diego, em 2019. Então, foi um puta evento, onde teve todo aquele rebuliço, porque... Gente, quando tem evento de Cifandom, CCXP, San Diego...
Perifacom.
Perifacom.
O Kevin Page lá na Perifacom.
Quando tem esses eventos, tudo para, né? E aí o Kevin Feige foi, tacou série, um monte de série, filme. E o pessoal surtou. E nesse ano, né, a gente teve aí o lançamento de WandaVision e também do Falcão e Soldado Invernal, que por conta da pandemia, né, a gente não teve Viúva Negra, que era o primeiro material dessa fase 4. Acabou sendo adiado, vai sair no mês que vem. Não, vai sair em julho, né, Viúva Negra. Então a gente teve WandaVision abrindo as portas aí dessa fase 4.
Orinho, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Teve o dia do investidor também, né? Porque eu lembro que foi, tipo assim, 4 horas, né? Eu tava assistindo pelo Omelete, e aí não tinha, não dá, o dia do investidor lá não tem um canal que a gente entre pra assistir igual na Comic Con San Diego, né? Então, tipo, os caras estavam traduzindo time, assim, pra gente. E aí saiu uma porra, além dessa de 2019, teve o dia do investidor que saiu muita coisa, muita, muita coisa. Eu lembro que acho que foi nesse evento que liberaram mais coisas, acho que do Loki, enfim, mas acho que trailer, não foi uma coisa assim?
Sim, eles soltaram bastante coisa.
A série da Ironheart, enfim, gente, muita coisa. Como diz o Ninho, você que gosta da Marvel, você tá feliz, porque o desenvolvimento do universo, assim, tá maravilhoso. Falando em desenvolvimento do universo, vamos começar com WandaVision? Fala aí, galera, vocês gostaram? Como é que foi pra vocês essa experiência de WandaVision?
Eu gostei muito da Marvel fazer a continuação do seu universo por meio de séries. Ah, eu gostei dos fanservices da série. Gostei do rolê sitcom. Nossa, isso pra mim foi sensacional. Deixou a série com um ar muito mais legal. Eu também curti a interpretação, né? Nossa, Elizabeth, tudo pra mim. Pra mim, os atores todos estão sensacionais. E eu acho que uma das coisas que eu achei que podia ser melhor... eu não gostei da vilã da Agatha, a ideia da vilã da Agatha. Eu achei que, tipo, a maior vilã da Wanda é ela mesma, que deixa, a série deixa isso claro e podiam explorar um pouco mais, porque foi a parte que me deu mais medo e foi a parte que me deu mais aflição dela lidando com os traumas, ela lidando com as questões da solidão na vida dela, do luto todo. Isso, pra mim, era o maior drama da série. E aí botam a Agatha lá, como, né, pra ter uma luta, né, óbvio, né, a Marvel, né, tinha que ter uma lutinha ali, os poderzinhos. Mas eu não curti muito. Eu achei que, tipo, podia ter finalizado ali como explorando muito mais esse terror que é a vida, a própria vida da Wanda. Então... essas são as minhas primeiras impressões, assim, que eu deixo já pra abrir, pra instigar o debate.
Eu achei bem ousado, ousado, assim, os primeiros 4 episódios que ficam sem explicar exatamente pra gente o que tá rolando, assim, principalmente os 3 primeiros episódios. A gente fica instigado, criando teorias e teorias, assim, eu lembro, pô, a internet na época foi a loucura, assim, realmente... foi uma coisa muito inovadora o que eles conseguiram trazer. Eu tinha acabado de maratonar a fase 1, 2 e 3, né, com as minhas sobrinhas. E foi incrível, até criei um grupo no WhatsApp com elas, assim, Marvetes Online, só pra gente comentar WandaVision à distância, porque toda semana, quando saía episódio, elas vinham assim, ah, uma tem 10 e outra tem 15, ai tia, você viu o que a Wanda fez e não sei o quê? Então acho que esse clima de sair toda semana, obviamente que mexe muito com as ansiedades do povo e as minhas também, mas foi legal porque a gente tinha aí a oportunidade de absorver mesmo cada episódio, pensar um pouco sobre o que rolou, né, e realmente trazer um pouco das nossas memórias do que, sei lá, de todas as sitcoms que a gente já viu na vida, do universo Marvel também, se perguntar, meu Deus, o que tá rolando... também foi uma coisa muito legal de se fazer. E relembrar, né, outros filmes, relembrar um pouco... aí, ao longo dos 4 últimos episódios, né, também. Lembrar um pouco a Era de Ultron, o Vingadores Guerra Infinita, né? Enfim, trazer um pouco as partes mais mais marcantes, assim, né, pra Wanda. Então, essas são aí as minhas impressões iniciais. Mas também, o final, assim, já vou pular um pouquinho, que o final me trouxe também uma expectativa dos... E aí? E os próximos passos? E aí você já vai vendo quem tá escalado nos próximos filmes, no que vai rolar a seguir, assim. É muito legal, eu acho que foi um grande início da... Assim, começou realmente com o pé direito... Essa quarta fase, eu achei que foi tudo.
Boa. Cara, eu não sei vocês, mas parecia que eu tava, tipo, na real, vendo um filme, assim, da Marvel. Tanto em WandaVision, quanto no Falcão, por conta dos efeitos especiais, a computação gráfica, cenas de luta. E aí, falando de cenas, assim, cenas de luta, eu fiquei bem... impressionada, assim, com a cena entre os dois Visões, o diálogo entre os dois, e aí me passou muito uma impressão mesmo de que, tipo, nem parecia uma série, sim, um filme, assim, como a gente normalmente vê. E aí eu não sei vocês, aí eu queria até ouvir de vocês, tipo, o quão bizarro foi a Feiticeira Escarlate ter, tipo, sequestrado um bairro inteiro, sabe? E pensando também nas consequências disso, que poderiam ter sido bem piores. E aí eu fiquei, tipo, muito chocada, assim, tipo, caramba, meu, o que rolou aqui? Fiquei muito chocada nesse sentido. Eu queria saber, tipo, se foi só do meu lado ou se rolou isso aí do lado de vocês também.
Então, eu... Assim, sobre WandaVision, aí eu falo o que eu acho dessa questão. Mas, tipo, WandaVision era uma série que todo mundo tava esperando mesmo. Porque é a Wanda, né? E, assim, a Wanda, ela é uma personagem muito complexa. Ela é uma personagem que ela tem muitas camadas nas histórias em quadrinho, né? Então, a Wanda, ela apareceu no MCU, o pessoal já olhava pra ela e ficava, nossa, ela só faz isso? Sendo que, no fundo, a gente sabe que ela não faz só isso, né? A gente sabe que ela é extremamente poderosa e que ela faz tudo aquilo que a gente já conhece dos quadrinhos, enfim. Então, quando ela surgiu, né, o pessoal tava muito ansioso pro material solo dela, porque o pessoal gosta muito dela e tudo. E quando saiu a série, o primeiro episódio, eu fiquei, assim, muito passado. Que eu falei, cara, isso é muito diferente do que a Marvel já entregou, sabe? Porque a Marvel trabalhava com filmes, a gente é acostumado a ir lá assistir o filme e pronto, acabou, sabe? Em uma hora e pouco, duas horas. E aí, nessa série, a gente tem uma personagem muito complexa dela naquele mundo de sitcoms, onde você não sabe o que tá acontecendo. E aí, novamente, a Wanda é uma personagem que, ao longo das histórias, né, nos quadrinhos, ela sempre quis estar com Visão. Ela queria estar com ele, então ela acaba criando os filhos mesmo, daquela forma. Ela quer estar do lado dele, mesmo ela sabendo que aquilo não é real. Então, tem toda essa questão dela. E na série a gente tem isso, né? Então, eu gostei muito de WandaVision. Assim como o Igor falou, eu também não concordo muito no caso da Agatha, porque desde o começo eu achava que a Agatha ia ser uma aliada da Wanda. E não que em algum momento ela seja alguma vilã, porque nos quadrinhos ela é mesmo essa aliada, né? Ela tá ali sempre com a Wanda. Então não esperava. Tanto que quando saiu as teorias, né? Do pessoal falando, ah, vai ter o Mephisto, vai ter fulano, vai ter ciclano. Eu jurava mesmo que o Mephisto ia estar na série. Que ele tava mexendo em algumas coisas ali. E eu ficava, cara, não é possível. Mas aí quando chegou no episódio 7, assim, eu fiquei, cara, não é o Mephisto, é a Agatha mesmo que vai ser a vilã do negócio, sabe? Então, até essa questão mesmo de trabalhar com a Wanda, eu achei interessante como eles fizeram, porque o showrunner da série, quando a série estava saindo, né? Ele falou que ele não ia colocar a Wanda nesse patamar de louca, de que ela é surtada e tudo aquilo, que ele queria trazer algo mais legal dela, queria tirar esse estereótipo, né, que tem dos quadrinhos com personagem feminina. E ele falou bastante disso. Então, por mais que a gente... tinha essa noção de que ele não poderia trazer, a gente ainda ficava pensando, ah, mas será que o Mephisto tá na série, sabe? Então era algo que ficava rondando. E sobre essa questão, né, que a Luísa falou, da Wanda dela ter sequestrado um bairro, foi um negócio que foi muito discutido no fandom. Porque, assim, eu sou muito de ficar dentro do Twitter, né, então eu conheço bastante o fandom da galera, o pessoal que gosta de X-Men, que gosta da Feiticeira Escarlate e tudo. E tem muita gente que não gosta da Wanda, por causa do que ela fez com os mutantes, né, em Dinastia M. Então o pessoal que é muito fã dos X-Men, eles não gostam da Wanda de jeito nenhum, né? E até depois, as consequências que a Wanda ela pega quando a vampira bate nela, a Jean entra na cabeça dela depois no futuro. Nossa, vários rolês.
Isso que eu ia falar, ela já fez coisa muito pior.
É, então. E o pessoal tem um ranço, assim, da Wanda nos quadrinhos. E eu acho muito bizarro, porque é uma discussão real que acontece no fandom. Tipo, cara, a Wanda sequestrou um bairro e não tinha nenhum dos Vingadores lá. Tipo, ninguém soube disso, sabe? Então é uma discussão real que acontece. E eu sinto a mesma coisa, assim, também, quando a gente fala de consequência.
Cara, muito, muito louco essa coisa da série, assim. Ela lançou em janeiro, né? Se eu não me engano, foram 9 capítulos. Ela foi até um pouco mais longa que a série do Falcão. E eu não assisto igual a galera, tipo, maratonando os episódios, tipo, toda sexta sai. Eu, na verdade, prefiro acumular os episódios e ir assistindo tudo. Então, eu assisti o primeiro... Acho que eu demorei, inclusive, pra assistir o primeiro episódio. E aí foi muito difícil. Aí pergunta, como você conseguiu fazer isso, Andressa? Eu também não sei, porque a internet, assim... Era assim, tinha que... Pra você que tava acompanhando toda sexta-feira, primeiro você tinha que assistir o episódio pra depois você entrar no Twitter. Porque senão, assim, dá-lhe spoiler. Como eu sou uma pessoa um pouco desprendida de spoiler, né? Dependendo da situação... Ainda mais quando, enfim, eu fiz uma escolha de assistir maratonando, tipo, acumulando os episódios, eu demorei pra ver tudo, assim. E a sensação que eu tive, assim, é que sabe aquele cavalo que ele começa a ver desenhado e aí quando vai ver, tipo, ele tá mal desenhado? Eu senti muito isso, assim, que a ideia é muito boa da série, mas o final da execução dos últimos capítulos, assim, são horrorosas. E, enfim, como eu já... Quem viu a live que eu tava fazendo esses dias com a HQ Zone, com as meninas do Geek Feminist, eu falei um pouquinho sobre esse efeito que eu sinto um pouco na Marvel, assim, que eu fiquei brincando e dizendo que é a marvetização da vida, né? Que é a marvetização das paradas, que é a gente não consegue sair de dentro de uma fórmula café com leite, assim. E aí, isso me deixou muito mal, assim. Pensando pro público, a série foi boa. Tá com 8,1 no IMDb, isso é bastante, assim, sabe? Ainda mais pra uma série que é a primeira coisa que a Marvel soltou tentando trabalhar essa coisa do multiverso. Tem algumas coisas que deram muito certo na série. Teve uma galera que falou, assim, que não gostou muito da série ter misturado as sitcoms. Eu achei que funcionou muito bem. Eu achei que foi bem legal ter brincado com isso. Principalmente porque tudo tava acontecendo muito... Por conta da cabeça da Wanda, sabe? Então, tipo, eu só não gostei muito da execução da explicação. Pra mim não precisava nem ter explicação, velho. Ai, porque ela foi uma criança que cresceu com sitcom, eu não quero nem saber. Eu acho que se eu desse a louca também, a minha vida ia virar uma sitcom também, sabe? Tipo, não precisa nem... Sabe? Pra mim não precisava muito daquela explicação. Era tipo assim, tô sendo influenciado pela cultura pop, que é o que acontece com as pessoas o tempo todo. Hora a hora estamos fazendo, inclusive, esse podcast por conta da cultura pop. Isso pra mim foi muito legal. Agora, eu senti assim, eu vou falar pra vocês que eu queria mais terror, eu queria uma coisa mais que saísse dessa coisa café com leite. Eu achei horrorosa o final, a execução do final, porque aí volta aquelas coisas felizes para sempre, laraiá. Nossa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão tocando num monte de assunto legal, vamos tratar o bagulho, tipo, pesado como ele é, sabe? Aquele primeiro episódio que... Do jantar que o cara tá morrendo. E aí eu falei, nossa, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, essa é exatamente o que o Ninho tá falando. Essa é a Wanda dos quadrinhos. Essa é a Wanda de Dinastia M que vai lá e cria um filho do poder do Mephisto, sabe? E aí eu fiquei muito triste também, porque eu sei que eu fiquei zoando todo mundo na internet, falando, porra de Mephisto. Mas assim, faria muito mais sentido ser o Mephisto controlando tudo. Pois, ó, ele é um ser das trevas do que a Agatha, que é, tipo, professora da Wanda nos quadrinhos, sabe? Então, eu fico pensando nessas escolhas, assim. Mas, enfim, se fosse o Mephisto, teria que ser uma coisa mais das trevas. Teria que ter mais violência. Aí a gente vai lá e bota a Agatha, porque a gente vai deixar um negócio mais café com leite. Ai, gente, por favor, sabe? Enfim, eu tô meio nessa descrença de, tipo... Que é uma coisa que o Zack Snyder fica falando muito, que é tipo, ah, mano, vamos fazer um bagulho, vamos fazer uma coisa aí com mais violência, né? A gente tá, sabe? Cadê o sangue, porra? Enfim, eu tô chateada, eu tô muito chateada. Mas,
é por isso que a gente conversa super bem, Andressa, porque eu gosto muito que você enaltece o Zack Snyder em todos os lugares possíveis.
Criazinha do Zequinha. Não, mas é que, mano, pelo amor de Deus. Enfim, acho que a experiência é muito boa, assim, da Marvel estar trazendo as coisas pra série, trabalhar o multiverso. Porque é muito legal a gente, não sei o que vocês acham, mas tipo, esse formato novo de não preciso só ir para o cinema assistir uma coisa da Marvel, né? Que agora eles vão trabalhar pra cacete, porque, enfim, tá pra sair muita coisa. O que vocês acham disso?
Acho tudo, eu acho tudo. Só voltando um pouquinho do que você falou antes disso, mas o fandom também tá na fique de que a Wanda pode ser vilã aí no Doutor Estranho, né? Vamos ver o que pode ser aí, o que vem pela frente. Eu não acredito muito nisso, porque o fandom da Marvel sempre viaja. Mas...
Nossa, gente, pelo amor de Deus!
Viajam demais. Porém, gente, voltando agora pro que a Andresa falou, eu acho tudo essa nova saída de você poder continuar tendo essa experiência, inclusive, muito mais fácil agora na pandemia em formato de série. Eu acho que isso foi muito uma sacada sensacional do universo agora ser, né, parte dele ser em série e você ter o acesso muito mais fácil pelos streamings. Eu acho isso do caralho para esse momento que a gente tá vivendo no mundo. E tô super hypado aí pro que vem pela frente, principalmente pelo Doutor Estranho, porque eu só gosto muito do Benedict.
Voltando aqui um pouquinho, assim, ainda voltando em WandaVision, vocês gostaram, agora eu vou trazer polêmica, vocês gostaram da introdução dos personagens novos e como eles foram inseridos, o tempo de participação, a Monica Rambeau, quem mais apareceu, que eu não lembro, não só introdução de personagens novos, mas uma coisa que o Ninho tinha falado, que é esse novo momento que a Disney vai pegar de volta, né, o que são os personagens que até então era da Fox. Como o rato tá comprando tudo, agora é tudo da Disney. E aí a gente teve a participação do irmão da Wanda, que agora é o Pietro, mas na versão do filme da Fox, e o que foi isso? Vocês acharam que precisava, nossa, da participação dele? Vocês gostaram? Como é que foi isso pra vocês?
Nossa, pra mim, eu acho que ficou muito estranho. Porque assim, quando saiu o episódio e a gente viu o Pietro, foi o choque do choque, né? Todo mundo tava tipo, cara, meu, multiverso. A Wanda, quando criou o Rex, ela pegou, abriu uma fenda. E esse cara... E tipo assim, exatamente isso que a Andresa falou. Tipo, a gente só sabe quem ele é de fato no último episódio, e ele é um Zé Ninguém. Então, tipo assim, ele tá lá por puro easter egg, pura referência, não tem nada além daquilo, sabe? E então, tipo, eu não achei que foi muito necessário ele lá, porque pra mim não fez diferença nenhuma. Eu acho que foi por puro hype, porque eles sabem que tudo que envolvia a Wanda estava ligado aos X-Men. Porque quando falou que ia ter a série, o pessoal, nossa, a Wanda vai fazer um Dinastia M ao contrário. Ela vai ser a mãe dos mutantes e tal. Eu falei, gente, para. Calma, pera. Não, pera. Não é assim. E aí, tipo, o pessoal já tava indo nesse hype e eles sabem disso. Então eles colocaram o Pietro da Fox, né, o Evan Peters, pro pessoal ficar com essa pulguinha aí. Falando, nossa, será que foi ela, tudo e tal. Então eu acho que foi basicamente isso mesmo. E até puxando o que a Andresa falou, né, sobre inserir esses personagens novos... No caso da Monica Rambeau, que a gente teve ela em Capitã Marvel lá em 2019, e agora a gente teve essa versão adulta, eu gostei muito de como eles apresentaram quando a população volta do Thanos. Aquela cena dela no hospital é muito boa. É muito, muito boa. E a Monica é uma personagem na série que, apesar de ela ter ficado assim um pouco, né, tipo... ali sendo mais a amiguinha da Wanda, né? Tipo, ô, amiga, vamos, não sei o quê, que é uma coisa que eu não gostei muito dela. Eu tô muito ansioso pra ver ela nos próximas coisas que ela vai estar, né? Ela vai estar no filme da Capitã Marvel, que vai chamar The Marvels, né? Que é a Carol, a Kamala e a Mônica. Então, eu gostei muito dessa introdução deles. Eu gostei muito porque a Mônica é uma personagem que ela cresce bastante nos quadrinhos, né? Que ela foi a primeira a ser chamada de Capitã Marvel. E é muito legal, porque a Mônica, a atriz é muito foda. Ela é muito incrível, ela é super divertida nas entrevistas, tudo. Então fiquei muito ansioso, assim, pra ver mais dela, né? Então tô num hype, assim, muito grande, porque eu gostei muito da Mônica.
É, o lance do... Ah, vamos colocar mais sangue em tela, que não sei o quê. Eu fico imaginando que a Marvel não faz isso por uma questão... puramente mercadológica, né, também, assim, de colocar classificação etária 12 anos, ali você consegue um público muito maior do que você coloca um monte de outras grafismos de sangue em tela, você vai diminuir o público à medida que você tem que colocar um 16 anos ali, um, sei lá, 18 anos e tudo mais, até... É, hoje que eu vejo, mesmo com os streams...
Então você tá defendendo que a Marvel, pra, ela só consegue fazer sucesso se ela colocar 12, a classificação 12? Se ela colocar mais, se ela colocar maior 18, ela não vai conseguir fazer sucesso, entendi.
Não tô, não,
é porque nenhum adulto assiste mais.
Não é sucesso, não é medição de sucesso, é o que eu tô falando.
Não, você que falou.
A desculpa é, eu acho que tem uma coisa que... expande o mercado, entendeu? Então, eu não tô falando que isso é certo ou errado. Tô falando que deve ter uma coisa a ver com isso. Porque imagina, mano, se o cinema é, vai o pai e o filho. Mano, é dois ingressos.
Mas ô Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Aí você tá excluindo todo o mercado de cinema adulto. As pessoas também consomem cinema adulto. Imagina só se a Marvel vai fazer filme só... Ah, não. Essa, é, desculpa, mas é que isso não faz muito sentido. A gente só vai fazer agora filme Café com Leite porque a gente quer... Os adolescentes assistindo o nosso filme. Faz favor, né?
Coringa aí, teve $1 bilhão de dólares de
faz favor, né? Aves de rapina. Faz favor, né?
Ah, mas eu acho que pode ter uma coisa a ver com isso. Mas é só achismo mesmo, assim, sabe? Não tenho certeza de nada disso. Não tô falando que adulto não consome. É que eu tô falando que colocar todo mundo... É, já dá um mercado maior ainda e primeiros lugares de bilheteria.
Mas é uma escolha, você querer ou não um público adulto, porque público tem, né? Aí você vai fazer, aí você só vai
isso
fazer
com certeza.
Você vai fazer filme Café com Leite só porque ai não, eu a Marvel, olha, agora vou ter que zoar. Aí tá lá os caras da Marvel, não, pessoal, a gente precisa atingir todo o mercado. Então a gente vai fazer filme ruim aqui, os negócios pra 12 menos aqui. Não, por favor, né, Gabi? É porque é uma fórmula de fazer filme, que aí, enfim...
É que é isso, assim, eu fico imaginando também, por outro lado, agora que não tem a ver com esse negócio de classificação, o briefing que os diretores recebem, assim, sabe? O resumo, porque são poucos que conseguem fugir da fórmula Marvel, que já é, eu acho que já é um consenso que existe, assim. Por exemplo, no o Thor Ragnarok... Né? O Waititi conseguiu dar uma fugida, assim. Então, eu acho que o que eles recebem é muito, é muito difícil cada diretor e as pessoas deixarem uma marca realmente ali num filme da Marvel, assim, sabe? E, sei lá, acho que tem toda uma questão do momento, do que eles querem passar... Né? E aí isso fica mais claro, até adiantando um pouco no Soldado Invernal e tal. Mas aí agora, voltando para a questão do Pietro, acho que foi fanservice pura. Fanservice pura, assim. Na hora que o Pietro apareceu, eu falei, gente, mas qual que é o sentido? Aí depois que apareceu que ele foi manipulado pela Agatha, aí eu falei, ai, gente, sei lá, sabe, deu uma preguicinha. Assim, eu falei, ah, mano... Ah, poderia ser mais, assim, sabe? Eu fiquei imaginando 1 milhão de outras coisas e foi pra esse lado. Ah, gente, por favor.
Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Que não pode sangue, mas pode machismo, né? Pode botar a Viúva Negra... Pode botar... Rapaz! Favor, editor, botar aí o ratinho. Rapaz! Foda.
Epa.
E você, Lu? Conta aí pra nós.
Cara, eu queria fazer um comentário em cima do comentário da Gabi, porque a Andresa argumentou em cima. Porque esse lance da classificação, eu fiquei muito pensando até no... A gente vai falar ainda mais na série do Falcão e do Soldado Invernal, daquela cena, meu, bizarra do suposto Capitão América cometendo um assassinato. Pra mim, aquela cena foi muito pesada também. E aí, só que é isso, a classificação, ela é importante. Eu concordo com a Gabi que ela também é uma escolha estratégica, porque você acaba alcançando, né, um público de faixa etária X ou Y. Mas, pra mim, também aquela cena do Soldado Invernal foi uma cena muito forte e impactante. Então, pra mim, ela também... Isso também tem que ser levado em conta, sabe? Eu não sei se vocês, sabe, sentiram que era... É porque também tem toda uma construção de história, né? Toda uma narrativa foi construída em cima do Capitão América, né? Por ser o Capitão América e, de repente, ele se tornar aquela pessoa também, pra mim, tem... Isso já traz, já carrega um peso, porque na minha cabeça foi construída né, uma história de herói, nananã, e de repente ele vira essa pessoa. Mas é isso, assim, pra mim a faixa etária, ela tem sim uma ligação, uma escolha estratégica, mas aí eu fico pensando também se a classificação do Capitão de Soldado Invernal também ela é condizente, se essa cena ela só pareceu tão pesada pra mim, ou se pra outras pessoas também ela, sabe, tipo, foi uma cena de muita violência.
A gente tá falando agora do Falcão e o Soldado Invernal, que saiu logo após, né, um tempinho. Quanto tempo será que foi? Deixa eu ver aqui, ó, foi, ó, 19 de março, e aí ela foi reduzida 6 episódios toda sexta-feira. Vocês curtiram? Conta aí pra nós. Começa aí, Ninho, contando aí se você curtiu ou não.
Cara, eu fiquei muito feliz com a série, porque era uma série também que eu tava esperando bastante, porque acho que nos últimos anos, né, todo mundo, assim, acho que não todo mundo, mas a galera que gosta bastante, assim, do Capitão América, já tinha essa ciência de que o Sam, ele assume o manto, né, nos quadrinhos como Capitão América. E aí a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a gente viu o Ultimato, né, ele passando o escudo pra ele lá, então a gente já esperava. E, assim, eu gostei muito da série, muito, tipo, de um nível, assim, eu gostei muito mais do que de WandaVision, por exemplo. Porque a série, a gente tem uma construção muito legal do Sam, dessa questão dele, se ele vai pegar o escudo ou não, e aí ele fica meio que assim. Depois a gente tem a história do Isaiah, que é uma história bem pesada, triste, que a gente tem ali nos episódios. E a gente também tem o lado do Buck, né, que ficou como Soldado Invernal por muito tempo, e ele tentando lidar com isso, fazendo terapia, toda aquela coisa. Mas também tem algumas escolhas da série que eu acho que eles mandaram muito bem. Que é essa questão do Sam mesmo, dele assumir esse lugar dele. Porque a gente não viu isso nos cinemas. Ele era ali apenas o amigo, o par ali do Steve Rogers, né? Ele era um cara legal ali nos cinemas e tal. Mas aí, de fato, a série fez isso, né? Com que ele, pra que ele abraçasse esse manto que foi passado pra ele. Né? E uma coisa muito legal, que eu fiquei muito feliz, e foi uma pena que não apareceu muito, só apareceu em um episódio, foi o Rhodes, né? Ele aparece no primeiro episódio, Máquina de Combate, eu fiquei, ai meu Deus, eles estão juntos! E aí só foi um episódiozinho só, e é muito legal, porque ele já joga uns olhares assim pro Sam, tipo, cara, tem que perguntar por que, que você não aceitou isso, sabe? Então, eu achei muito legal a construção do Falcão e o Soldado Invernal. Teve um momento da série que eu fiquei meio que assim, porque eu achei que eles iam dar mais importância pro Bucky do que pro Sam. Fiquei, cara, isso não pode acontecer. E aí teve toda essa virada, ele foi lá, pegou o escudo, a gente teve as Dora Milaje, que pra mim foi algo foda, além, assim, quando as Dora Milaje aparece, toca aquela música de Wakanda, eu fiquei, me arrepiei inteiro, porque é muito incrível, e eu gostei muito, assim. E, tipo, só pra falar logo, o que eu não gostei da série foi a Sharon Carter, porque eu acho que foi muita palhaçada ela ali, porque a gente esperava que ela ia ser a Sharon fodona, acabou que ela não fez porra nenhuma, e eu acho que no final, assim, da série, ficou muito jogado ela, não gostei, mas de resto, eu gostei muito, porque o Sam, como Capitão América, a gente sabe que tem um peso, né? Tem uma questão, assim, muito incrível por trás, então eu gostei bastante.
Eu tô chocada, gente. Eu tô chocada. Já vou avisar assim, que eu não assisti. Eu já vou ficar de fora dessa. Eu nunca gostei muito do arco do Capitão América, mas eu gosto muito do Sam. E eu tô chocado com o que você diz, porque agora eu não vou ver mesmo com a Sharon, porque eu adoro a Sharon. Eu amo a atriz pai dela, que é a Emily. E eu tô chocada com isso. Já com esse spoiler que eu tomei aqui. Spoiler não, né? Já faz 3 meses que lançou e eu não vi ainda.
Ai, amo quando a pessoa tem bom senso. Spoiler não, né?
Spoiler não, né, gente? Mas assim, eu tô chocada com essa informação e assim, já caiu toda a expectativa. Já que já não tinha. Mas vamos lá, gente. Pra quem viu...
Meu, assim, WandaVision tinha ficado uma coisa meio agridoce pra mim, sabe? Uma coisa tipo, ah... No fim, assim, quando acabou, ficou, ah, ok, sabe? Foi ok. É, ainda, assim, discutiu, só tô começando, assim, só pra colocar em comparação o que a gente tá falando dos dois, né? Teve a oportunidade ali de discutir o luto, discutir coisas importantes, só que o Falcão, eu concordo, Ninho, o Falcão foi, eu gostei muito mais, eu achei muito muito melhor, assim. É, no começo, eu fiquei um pouco... Eu tive um estranhamento com o modo como eles tratam... Na verdade, até o fim, o modo como eles tratam os apátridas, né? A galera que é, enfim, que são forças ali de enfim, entre aspas, revolucionários e tudo mais, que eles colocam. É, eu acho sempre estranho a maneira como a Marvel trata esse tipo de pensamento um pouco mais radicalizado, né? É, sempre me dá uma sensação estranha, assim, né? É, sempre são vilões muito não esféricos, assim, eles são sempre, eu acho, muito difícil de lidar, porque eles são sempre, acabam num lugar muito irresponsável, não ligam pra vida, sabe? E aí, por outro lado, o Capitão América agora, ele é aquele personagem que é o que a imagem dos Estados Unidos, assim, é o que ele é, assim, e o antigo Capitão América é o que eles queriam ser, sabe? É isso que eu fiquei pensando, assim, eu falei, nossa, naquela cena, e respondendo, Lu, a classificação desse é 14 anos, o do WandaVision era 12, né? Então, eu achei bem interessante esse novo Capitão América, mas um dos personagens que eu mais achei realmente me impactou muito foi o Isaiah Bradley, um dos primeiros super soldados, né? Um cara negro que foi, que teve ali toda a sua vida roubada para ser usado de experimento ali pelo governo estadunidense, assim. Para mim, aquilo foi um dos pontos altos da série de realmente refletir sobre o Estados Unidos, o que acontece com alguém com a coisa do super soldado e sendo uma pessoa negra, assim, nos Estados Unidos. Então, eu acho que a série, ela foi muito mais aprofundada em refletir uma autorreflexão, assim, do estadunidense, o que é raro, né? É, em vários momentos, eu acho que foi importante nesse sentido. É claro que acabou numa mensagem paz e amor, no fim das contas, assim, o último discurso do Sam foi muito, sei lá, vote certo, mas... No fim, eu acho que trouxe questões interessantes sobre os 5 anos de desaparecimento de todo mundo, né? No Blip. É, foi uma discussão super... Eu acho que foi um dos momentos que eu achei, caramba, velho, eu realmente senti isso de verdade, assim. É, eles conseguiram mostrar o que aconteceria no mundo se sumisse. E uma outra coisa que eu gostei foi a vida do Sam, de conhecer a vida dele. Ah, mas o Tony Stark não dava um dinheiro pra vocês? Não. Então, tipo, outra coisa, é um capitalista safado que fica ali e não dá nenhum dinheiro pros outros Vingadores, só fica ali sendo Vingador mesmo e no fim das contas não consegue nem um crédito, um financiamento para os projetos da vida pessoal, né? Não adianta você é um Vingador, mas se você for pobre, você ainda vai passar por várias questões.
Eu curti muito a série. Na verdade, o Falcão e o Buck eram personagens que eu já curto pra caramba. E são dois personagens super importantes também pro universo cinematográfico da Marvel. É, então, eu gosto muito da interação que os dois tiveram. É, gosto também dessa coisa de... Eu achava que, na verdade, logo a partir do primeiro episódio, já ia ver assim, o Sam atuando 100% nessa função. E não, a gente teve aí uma baita de uma reviravolta. E aí também me trouxe algumas questões de reflexão, que é... Será que o Sam não vai precisar tomar o soro, sabe? Tipo, qual que é a real necessidade dele tomar esse soro para, de alguma forma, também ter as habilidades, né? Ou reforçar as habilidades que ele já tem, na verdade, para assumir, de fato, essa função, esse job. É, gosto também do ponto de que a série, né, trouxe aí um pouquinho, né, uma discussão aí sobre o racismo. E aí, a grande incógnita que ficou para mim também foi... Onde está Steve Rogers? Tipo, pra onde de fato ele foi? Tipo, porque fala, ele se foi. Beleza, mas ele foi embora? Ele morreu? Sabe? O que aconteceu? Onde está Steve Rogers? Então, eu fiquei pensando nisso. Pra onde ele foi, né? E é isso, assim. Tô super ansiosa agora pro que vem aí. Mas, de maneira geral, eu curti pra caramba. E é isso.
Bom, então, gente, faltou eu falar, né? E eu assisti igual eu tava assistindo a série da WandaVision, né? Eu deixei acumular episódio. E aí, quando eu peguei pra... Sentei, fui assistir, e aí eu vi ele chegando no bairro de Baltimore. E aí eu falei assim, cara, mano, isso aqui vai ter discussão política. Eu já tinha visto a galera falar que ia tratar de racismo, mas eu não fazia a menor ideia, porque, enfim, eu não tinha visto ainda. E aí ele vai ter o encontro com o Isaiah. E aí eu falo assim, mano, esse cara não tá em Baltimore por acaso, né? Pra quem não sabe, Baltimore foi um dos lugares que teve um levante antirracista, né? Por conta de violência policial. A gente depois vê uma cena, né? Que, tipo, o policial para os dois, né? Para o Buck e o Sam. E aí, enfim, rola aquela coisa, aquela tensão racial, aquela tensão mesmo. E aí eu falei assim, caraca, mano, essa série vai então tratar aí de uma coisa que os movimentos negros norte-americanos, né? Americanos, né? Estadunidenses tratam, que é o que é o sonho americano, o que, que é... Que sonho americano é esse, né? Então, essa série, pra mim, ela foi, tipo, puro suco político, né? Ela teve várias discussões raciais, e eu acho que eu fiquei mais atenta. Eu sempre, assim, eu fico mais atenta ao subtítulo das discussões, ao subtexto das coisas, do que a série em si, né? Claro que eu adorei, assim, ver o desenvolvimento dos dois. Eu acho que o Sam tava vivendo ali uma síndrome do impostor, porque a todo momento ele não sentia... que ele estava preparado para ser o novo Capitão América, enfim, e o que, que significa ser esse novo Capitão América, porque a gente volta para a parada do sonho americano, que é um sonho branco, né? A gente tem o James Baldwin falando, trazendo essa crítica, enfim, para o que é ser... O que é ser estadunidense, né, gente? Que é essa coisa aí horrorosa que a gente sabe que essa galera aí que é puro suco de armamentismo, de punitivismo, enfim, de violência policial. Se você tá ouvindo, você é estadunidense, receba a crítica e não fique chateado. Eu achei bem legal trazer esse tipo de discussão pro público que assiste a Marvel. Não sei se a galera entendeu, porque a gente tem esse problema, a galera assiste as coisas e não entende. Mas eu acho que no grosso, assim, foi legal. Só uma coisa que eu queria falar, assim, que eu fiquei bastante surpresa com a coisa do Isaiah também, foi porque tocou numa ferida dos Estados Unidos, que foram os testes com corpos negros que aconteceu ao longo da história, né? Tipo, não é uma coisa que... O soro do super soldado, para além de tudo, ele já é um teste clínico que aconteceu em presos, né? O Luke Cage traz essa crítica, mas a gente também teve essa coisa da introdução do Capitão América Negro, que ele vai ser esse cara que sofreu esse tipo de violência. A gente tem aí na história coisas que aconteceram desse tipo, né? Testaram o soro de sífilis com uma galera por 40 anos, não avisaram essas famílias. Foi assim, um horror, enfim. A galera pediu desculpa para as famílias, mas desculpa não volta, não traz essas vidas de volta. Então é uma coisa que aconteceu na história. Então acho que revisitar a história é sempre um movimento importante. Não sei se uma galera que assistiu entendeu, porque eu vi muita gente reclamando, mas é assim, a grosso modo, eu gostei. Agora eu vou ser sincera pra vocês, gente. Eu não vi o último episódio. Não vi o último episódio ainda. Talvez quando acabar aqui a gravação eu vá ver. Porque o que aconteceu? A vida é muito louca, né? Eu fico fazendo sempre muita coisa. Eu não consegui ver o último episódio. Inclusive eu tô com coisa pra gravar e tal, porque eu queria muito falar dessa crítica política que eu vi na série. Mas eu não, enfim, não vi. Já vi aí, pelo que vocês falaram, que, mano, eles dão uma maciotada no final, colocando na boca do Sam pra poder fazer essa conciliação, que é o que os Estados Unidos fica tentando fazer, tentou fazer com o Obama, né, elegendo o Obama e essas coisas mais. Enfim, gente, no fim aqui o veredito é gostamos, é isso? Tô errada ou não tô?
Ai, sim, eu gostei muito, realzão.
Ai, eu amei, mais que gostei, amei.
E assim, vocês estão ansiosos para os novos capítulos, para as novas séries? Como é que tá? A gente tá gravando hoje. A gente tá gravando agora.
Muito ansiosa.
Esse episódio ele tá sendo gravado e provavelmente quando ele for ao ar já vai tá rolando a série do Loki, né? Vocês viram?
Sim, nossa.
O reizinho, né, família? Vamos
reizinho, combinar. Ansiosa.
Pode vir, Loki. Depois do Loki, eu acho que eu tô assim pro Doutor Estranho, que eu gosto muito. E depois, só pra 2030. Ah, não, acho que vai ter o Homem-Formiga e a Vespa de novo, né? Que eu gosto dos dois. E depois, lógico, que um Guardiões da Galáxia. Mas aí é só... Vixe, espero que eu esteja vacinada. Ouviu, Brasil? Né? Pra eu ver meu Guardiões da Galáxia 3 no cine, bem gostosinha. Mas o mais próximo, assim, é o Loki, que eu quero muito, muito, muito. É um dos meus favoritos da Marvel, sempre foi. E o Doutor Estranho, com Benedict.
E aí, isso aí, Igor, é os filmes, né? Mas de série a gente tem o quê agora? O Loki pra sair, né?
Tem Loki, tem o Gavião Arqueiro, né, também, tem Miss Marvel.
Eu não gosto do Gavião Arqueiro, vocês gostam dele?
Não, não, nunca curti.
Ah, eu quero ver a Kate Bishop só.
Eu tô muito ansiosa mesmo pra Loki, gente, ainda bem que já vai sair logo, já tá perto já, porque, nossa, a expectativa tá alta.
Qual que é aquela série que vai ter o Oscar Isaac? É porque eu amo o Oscar Isaac, a gente esqueceu o nome da série, vocês lembram?
É o Cavaleiro da Lua.
Ah, mas é só ano que vem, né? Também. É, mas também quero, só pelo ator. Mas só pelo ator, aquelas safadas.
Não, e o pior é que essa série do Loki, ela vai falar sobre as linhas temporais, né? Do Ultimato.
Sim, sim.
Então, aguardem teorias sem noção.
E vem aí.
Vai ter. É, mas assim, eu acho que das séries da Marvel, eu tô muito ansioso pra Miss Marvel, porque eu gosto muito da Kamala Khan. Ela é muito foda, muito, muito foda. Eu sempre falo, assim, que pra mim, a Kamala Khan e o Miles Morales, eles são os maiores atos da Marvel. E sem choro, porque pra mim eles são os maiores. Mas eu tô muito ansioso também pra série da Mulher Hulk, porque eu gosto muito da Mulher Hulk. Ela é muito foda. E pra mim já passou do tempo já de colocar ela, assim, nos cinemas. Mas é isso, assim. E Doutor Estranho, eu quero muito saber o que vai acontecer mesmo, né? Porque agora, em todas as entrevistas que rola pós-WandaVision, a Elizabeth Olsen tá falando aí que vai tá mesmo, que vai com isso, pra esperar a evolução da Wanda. Já teve uns vazamentos aí já de sete, que, né, os meninos provavelmente vão voltar, né, os gêmeos... Várias coisas, então eu tô muito ansioso, assim.
Teve aquela pós-crédito, né, da Wanda, né, que...
Sim!
Que ela tá ali, é, dá pra ouvir a voz dos gêmeos, né, então o bafo vem.
Sim, então aí vai ter muita coisa, assim, na Marvel. Eu tô muito ansioso mesmo pra essas séries, porque eu acho que é um formato legal mesmo de apresentar o material deles, porque tem muita coisa ainda que a gente vai ver, né? Fora que a gente vai ter aí também, mais pra frente, o filme do Quarteto Fantástico. É algo que todo mundo espera, então eu acho legal esse formato que a Marvel tá fazendo, assim. Então tô muito ansioso pra essa série.
Oi, pessoal! Aqui é o Igor Nogueira e venho avisar que já está no ar a nossa campanha do Apoia-se. É só acessar o link que está aqui na descrição deste episódio e escolher as nossas recompensas para receber conteúdos exclusivos e muito mais. Venha fazer parte da nossa comunidade. E, ah, para cada meta atingida, vamos sortear HQs com a curadoria da Perifacom.
Bom, gente, já batemos muito papo. Agora eu quero ouvir as indicações de vocês. Do que vocês estão consumindo aí para indicar para a galera que tá escutando a gente. Bora começar pelo Marcos. Marcos, que você indica que você tá consumindo aí pra gente?
Cara, eu vou fazer uma indicação de um documentário que ele tem lá no Disney Plus, que é sobre a Marvel, inclusive, que se chama Marvel 616, que é um documentário antológico, né, que fala sobre alguns feitos da Marvel Comics. Então tem vários episódios, assim, deixa eu ver, tem 8 episódios, e aí fala sobre o Homem-Aranha japonês, fala sobre a história da editora, com as escritoras, roteiristas, né, sobre as personagens novas também, sobre a Karen Danvers, a Kamala Khan, e é um documentário bem legal, porque ele vai mostrando, assim, a evolução da Marvel ao longo dos anos. E aí tem umas coisas, assim, que você assiste, você fica bem fica instigado, assim, a saber mais. Então é um documentário interessante, que mostra muita coisa. Então fica a minha dica aí pra você que quer conhecer mais da Marvel. É um documentário que vale super a pena. Ele tá disponível no Disney Plus. Ele é original do Disney Plus. Então vale super a pena dar uma olhada nesse material.
Então, gente, eu tô muito envolvida no The Twilight Zone, mas da versão de 2019, que o Jordan Peele é produtor executivo, que tá disponível na Prime Video, né? Que, na verdade, The Twilight Zone teve uma versão original, né, de 1959, mas é aí a mente, uma das mentes mais brilhantes dos nossos dias atuais, o Jordan Peele trouxe para os dias de hoje, para questões atuais. Então, eu recomendo para todo mundo que gosta de distopia, que curte esses assuntos, que gosta do Jordan Peele, vai amar, vai se envolver. Cada episódio é uma história independente, à parte. Então, recomendo muito.
Pô, cara, já que a gente tá falando de Marvel, WandaVision e tal, eu vou indicar o quadrinho do Tom King, que eu vou reivindicar aqui nesse podcast, que a Disney foi zoada com ele, entendeu? Vamos dar crédito aí pros autores de quadrinho. Porque, assim, é muito fácil, assim, e se inspirar na série quando o negócio já tá feito. Cara, esse quadrinho, assim, ele é excelente, ele se chama Visão, ele tem a parte 1, a parte 2, né? O primeiro se chama Visão, Pouco Pior Que Um Homem. E o Visão, Eu Também Serei Salvo. Cara, é genial, Tom King. O Tom King ganhou um Eisner, inclusive, por conta desse quadrinho. Eu fiquei sabendo da série, e aí a galera tava falando, tipo, putz, vamos ler esse quadrinho, é um dos que vão inspirar a série. Cara, sensacional, não me arrependi. O único problema é que a parte 2 tá custando mais de R$130. Né? Eu paguei, assim, 20 no primeiro, e aí o segundo tá custando R$130. Gente, ajuda nós. Vocês só ficam super faturando as coisas aí, só porque tá rolando a série. E, por favor, Disney, acredita o artista, hein, cara? Acredita o artista, sabe? É importante. A série da Bishop também tá rolando isso, que os caras assim, é inspirado na HQ, mas não quer. Ah, meu, faz favor, gente. Eu sei que vocês são detentores agora, porque vocês compraram tudo. Se quiser me comprar, é só entrar em contato. Mas assim, vamos acreditar o artista, entendeu? Inspiração. Ah, faz favor, hein?
Tô aqui e acabamos lado, de lançar o quadro, Perifacom Critica. A gente... Eu amei esse quadro novo. Gente, mas arrasou, que esse quadrinho é lindo. É maravilhoso, eu amo esse quadrinho. E a capa é tudo, tudo. A capa desse quadrinho é uma das mais bonitas que eu já vi. Arrasou.
Bom, então vou fazer aqui minha indicação. Gente, quero indicar o mais novo lançamento aí, Godzilla vs. Kong. Pra quem assistiu aí Godzilla 1, Godzilla 2. Quero indicar esse filme, lançamento. Eu sou sentimental chorona, eu chorei com esse filme. Alguns vão achar engraçado, outros vão achar que nada a ver. Mas os efeitos especiais estão tudo maravilhosos. Enfim, o filme tá entregando muito na direção de arte, na direção de som. Enfim, tá perfeito. Assistam. Em breve deve estar aí disponível nas plataformas. Por enquanto, acho que só tá no cinema, mas é isso, né? A gente tem aí os nossos meios de assistir as coisas pra além do que tá, pra além do que tá no cinema.
Arrasou, Lu! E a minha indicação, gente, eu tô muito apaixonada pelo reality Legendary na HBO Max. É a segunda temporada, é um reality sobre a cultura ballroom, cultura Vogue. E eu amo muito, 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 muito. Tá acabando, vai acabar agora em junho, tá? Tem mais alguns episódios só. Tem a Jamila Jamil, que eu amo, essa atriz que ela fez The Good Place. Tem a Megan Thee Stallion, uma rapper maravilhosa. E é tudo, é uma competição de Vogue. Tem performance, looks, shades, tudo que, né, uma boa GLS gosta. E é isso, gente. Eu quero agora, né, estamos indo pro finalzinho. Marcos, como que a gente te encontra aí nas redes sociais? Fala pra gente.
Vocês podem me encontrar lá no Twitter, @hqzona, com 2 N's. No Instagram também, hqzona. Nosso site, né? hqzona.com.br, no podcast também, que é HQCast. Ele está disponível no Spotify, no Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, várias plataformas aí de podcast. E no YouTube também, HQZona. Vocês conseguem ver lá eu fazendo umas palhaçadas lá, tentando a vida de youtuber. Então essas são as redes lá da HQZona. No meu, se vocês quiserem procurar, pesquisem por Sensation Comic, lá no Twitter ou no Instagram mesmo, mas é isso.
Arrasou! Eu quero agradecer a sua participação, Marcos. Muito obrigado, viu, por gravar esse mais um podcast com a gente. E vamos encerrando o nosso podcast. Eu quero agradecer a Clave, que ajuda a gente na nossa produção. E você que quiser anunciar no Perifacom Podcast, entre em contato com a gente. Estamos aceitando patrocinadores. Siga a gente nas redes sociais, @Perifacom. Valeu, galera! Um beijo!
Valeu, gente! Pedro Pitch.
Perifacom!